Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui na sua emissora. Muito obrigado ao nosso amigo Antônio Sobrinho, Antônio Corrêa Sobrinho, lá da cidade de São João do Caru, acompanhando o programa Central Manhã e desejando-lhes aqui, oramos a Deus que encontre as duas crianças logo. É muito triste essa situação para toda a família e também as crianças que se encontram, como elas se encontram a essa hora. Deus abençoe. Que encontrem com vida logo. Esse é o desejo, não é, de todos nós e de toda a sociedade. Quero mandar um abraço também especial para o Adilson Nicário, empresário Adilson Nicário, está sempre acompanhando o nosso programa. Grande abraço a você, a todos os seus familiares. Muita gente, mas vamos ter que avançar aqui, Jalber Pereira, nas informações. Tem aquele caso lá de Turilândia, onde os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, todo mundo foi parar atrás das grades, tiveram que prestar depoimento. Ontem o Ministério Público tentou ouvi-los. Como aconteceu?
Pois é, Alberto, como você já disse lá, os 11 vereadores, primeira-dama, prefeito, ex-vice-prefeito, pregoeiro, enfim, todo mundo envolvido lá nesse esquema, segundo o Ministério Público. Então ontem foi o dia lá de prestarem depoimentos. Só que eles acabaram optando aí pelo direito de permanecerem calados durante todas essas oitivas aí feitas pelo Ministério Público. As audiências foram realizadas por videoconferência a partir da sede lá da Promotoria de Justiça da cidade de Santa Helena, município vizinho lá de Turilândia, onde o município desses acusados faz parte da comarca. Então os depoimentos foram colhidos por promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, que é o GAECO do Ministério Público. Segundo o órgão, viu, Beto, dos investigados, apenas a Jerusa prestou esse depoimento e negou participação no esquema. De acordo com as investigações, ela auxiliava a gestão financeira dos recursos desviados e também ocultava a não realização de contratos firmados entre a prefeitura daquela cidade, lá de Turilândia, e também as empresas envolvidas. Então, somente essa negou participação, os outros deram o silêncio como resposta.
Pois é, Jovem Pereira, era aproveitar a oportunidade para explicar se tivesse alguma algum argumento em defesa.
Isso aí, né? Acaba evidenciando, entendeu? Porque se você é pego, se você faz alguma coisa,
tem alguma suspeição, e você não tem nada a dizer.
Exatamente. Se você é suspeito, olha, a gente reforça mais uma vez, você sendo suspeito não quer dizer que você cometeu esse crime. Qualquer um pode levantar suspeitas em determinadas situações, aí cabe às autoridades a investigar e cabe a você se defender ou não. Então, se você tem a oportunidade de dizer que não foi, dizer que você teve alguma
diante
situação
da autoridade, né?
E você mantém o silêncio como resposta, na minha região há um ditado popular que diz que quem cala, consente. Mas isso agora, a justiça vai dar continuidade a essas investigações para provar se realmente tiveram os seus envolvimentos. Até o momento, tudo leva a crer que sim. Afinal de contas, são cerca de 50 milhões que, segundo a justiça, teriam sido desviados lá dos cofres do município. Agora imagina, Alberto, um município pequeno como Turilândia, que foram dos últimos a serem emancipados, não foi daquele grupo de 1994, que foram os últimos a serem emancipados aqui no estado do Maranhão. Foi um pouco antes, acredito que foi lá nos anos 80. Um município que eu acredito que tenha cerca de 20 mil habitantes por aí, não deve ser mais do que isso. Então imagina o que não daria para fazer com esses recursos de 56 milhões. Já é um bom dinheiro, imagina um município de pequeno porte.
Então, já faz muita falta,
muita,
né, para a população.
Saúde, educação, infraestrutura, enfim, tudo, a própria segurança, enfim, tudo aquilo que dá para fazer em uma cidade como essa.
Daqui a pouquinho nós vamos conversar com Paulo Montanha, turismólogo, empresário do setor de turismo, professor universitário, que foi reconduzido para a diretoria da Confederação Nacional do Turismo.
Mas já temos um professor conosco já.
Mas já tem um professor em linha direto conosco, diretamente de Itapecuru, é isso?
Certo? Um professor quase padre, sabe, Humberto?
Adilson Souza, bom dia, Adilson Souza. O que você nos traz ao vivo?
Isso mesmo, bom dia a você, Humberto Fernandes, Java Pereira, todos que acompanham o Central Amanhã, aqui também Itapecuru Mirim, muita gente acompanhando já pelo canal do YouTube. Daqui a pouco teremos a TV Record, viu, Humberto, aqui de Itapecuru Mirim, na pessoa do Thiago Negreiros, já despertou interesse, vai retransmitir também o Central Amanhã no canal digital que vai inaugurar aqui na cidade, uma opção a mais de comunicação. E lembrar, Humberto, que o turismo em Itapecuru também tem os seus braços, né? Até porque a gente precisa lembrar que na década de 80 nós tínhamos aqui no rio Itapecuru, a qual estou aqui bem próximo, a ponte que está sobre o rio Itapecuru, que na verdade, para o DENIT, uma época teve até um problema aqui, que foi retirada uma placa. Curiosamente, um historiador vai nos trazer essa informação de outro momento, é que eles colocaram uma placa, ponte sobre o rio Itapecuru Mirim. Não é assim o nome, é o nome do rio, é Itapecuru, que sabe muito bem que nasce lá na cidade de Mirador. Mas nós temos homenagens dessa ponte, que já começou lá, que é uma ponte centenária, teve já dois nomes, e esse detalhe a gente vai trazer em outro momento aqui para os nossos teleouvintes. Mas, Humberto, falar de Itapecuru, a gente tem aqui esse compromisso a partir dessa sexta-feira. Na próxima sexta-feira a gente se compromete a trazer sempre pautas turísticas, pautas que possam favorecer a orientação de também opções de lazer. Para quem visita a cidade, nós temos aqui uma rede de hotéis muito bem favorável, temos hotel 3 estrelas, tem uma rede de pousada muito boa, até porque Itapecuru Mirim já entrou no mapa de turismo para as festas sazonais, como Carnaval, São João. Itapecuru já foi um dos melhores carnavais do Maranhão. E a gente vai trazer detalhes dessas movimentações e também de como está a oferta de lazer para a população. Mas antes, só fazer um lembrete da pauta nacional. Ontem houve o veto da dosimetria lá em um ato do governo federal que aproveitou para comemorar, na verdade, o fim daquele momento do 8 de janeiro, que há 3 anos completou ontem. Então, o presidente Lula fez uma ressalva, houve um convite a todos os governadores, o Brandão não foi citado lá, não sei se ele participou por lá, mas outros governadores estiveram por lá, lembrando o momento em que o Brasil sofreu um ataque, um atentado à democracia, e que foi vencido, né, pela justiça que provocou, né, e foi movimentado todo esse processo de onde estão presos generais e também o ex-presidente Jair Bolsonaro por esse atentado à democracia. E foi um ato de lembrar de que o país voltou à normalidade. Então, muitas autoridades estiveram por lá, todos os ministros foram convidados, e ao término dessa solenidade, o presidente Lula vetou a PEC da dosimetria, que diminuía a pena de 27 anos do ex-presidente Bolsonaro para 6 anos, e ele cumpriria só um terço de 2 anos e alguns meses. Isso foi uma afronta para o governo, segundo o presidente Lula, e que foi vetado. Agora tem o segundo passo, que é a questão da derrubada do veto na volta do recesso dos congressistas, segundo o próprio Sócio Descavalcante, que é líder da oposição, fala que eles vão derrubar esse veto, porque eles acreditam que não houve atentado, que não houve armas, era só senhorinhas rezando, pedindo que o Bolsonaro não perdesse a eleição naquele 8 de janeiro. Mas isso é o passado, nós não vamos aqui trazer detalhes. O certo é que a justiça provou com a justiça e está votado, está condenado esses que provocaram um atentado contra a democracia. Um outro assunto nacional, Alberto, rapidamente, é com relação à criação de rede nacional de hospitais que vai ser implantado no país. 14 unidades serão criadas no Nordeste. Não tem nenhum hospital dedicado apenas para o norte, na cidade de Belém, mas o sul, centro-oeste, 14 capitais serão sede. O primeiro hospital a ser construído será em São Paulo, um hospital totalmente construído com recursos dos BRICS, que haverá uma intenção diferente, um hospital inteligente, que haverá esse processo de cirurgias e atendimento à população da rede SUS com a inteligência artificial. É um grande benefício para o país. E agora sim a gente fala de Itapecuru Mirim. Humberto, você provocou com relação à questão da dos passeios, das oportunidades, porque vem aí um grande projeto de Rota das Águas aqui para o Maranhão, que é um grande momento de apresentar opções turísticas. E aqui em Itapecuru, na década de 80, tivemos prainha, tivemos banhos aqui próximo ao rio Itapecuru, ao qual estou aqui próximo à ponte também, e hoje não existe mais, porque foi assoreado, o rio encheu e depois também assoreou por outros locais. E agora temos oportunidades como banhos, chácaras. Essa daí é as imagens da Chácara Azevedo, onde o senhor Francisco Azevedo, conhecido como Chicão, que fala para a gente neste momento, aqui na reportagem, da oportunidade desse, onde a população aproveita esses ambientes de lazer para também refrescar, porque o calor é muito grande na região. Nós sabemos que para a região do Baixo Parnaíba, em Chapadinha, temos muitos banhos naturais. Mas aqui fica por conta de pesquipagues, nesse caso aí é um pesquipague, temos algumas outras chácaras, temos ambientes com piscina em toda a região de Itapecuru, e a cada sexta-feira a gente vai trazer uma opção diferente para apresentar para esse turismo. Vamos ouvir o empresário Francisco Azevedo, que fala dessa oportunidade para a população aqui com essa área de lazer.
Antigamente era o rio, né? Mas aí o rio é muito perigoso, então optou-se por outros meios, né? Como açude, piscina, e pesca e pague. E nós temos as opções aí de almoço, normal, galinha caipira, peixe assado, camaroada, caranguejada, tudo isso aí.
O turista que vier à cidade, que está passando o final de semana por aqui, ele já está avisado que tem aqui a pesquipague do Azevedo, tradicional Chicão.
Né? É isso aí. Nós estamos aqui localizados aqui no buraco do Raul, aqui próximo do Zinho, só dá 2 quilômetros. Nós temos aqui o banho aqui do açude, nós estamos trabalhando aí para colocar as piscinas aí para facilitar mais o como se diz, amenizar mais o calor dos clientes.
O Humberto, é tradicional no interior do Maranhão muitas áreas privadas abertas para o público participar, se divertir, com uma opção de lazer. Nesse caso aqui de Itapecuru Mirim, fica por conta dessas chácaras, pesca e pague, que tem bastante ao longo da BR-135 e também dos 222. Diga.
Já me deu vontade de conhecer o buraco do Raul, rapaz. Esse ambiente aí agradável, contato com a natureza, um banhozinho refrescante aí do lado, depois uma galinha caipira, um peixinho assado, um peixinho frito. Rapaz, deve ser muito gostoso, aí para você dar uma desestressada depois de passar a semana inteira preocupada com os boletos para pagar, né? Você passar um final de semana, não tem um local assim para estender uma redinha assim, para depois de um peixe frito a gente poder estender uma redinha aí, para descansar um pouquinho. Então são essas alternativas que nós temos, e aí eu conversava com o professor João Milson sobre esse assunto, que o norte-americano, o pessoal que vem lá de Paris, que vem dessas outras, da Europa, da Ásia, da Austrália, desses outros países, eles não querem ver prédio bonito. Prédio bonito eles têm lá, eles querem interagir com a comunidade, ver como as comunidades se organizam, como elas vivem nesse ambiente natural, nesse ar puro. Então é isso que nós precisamos mostrar como potencialidade para continuar desenvolvendo o turismo aqui no estado do Maranhão. Parabéns aí pela escolha desse local, por mostrar esse local, e vamos continuar mostrando as potencialidades aí de Itapecuru e da região. Adilson, parece que seu microfone foi desligado ou tem algum problema no áudio de lá para cá?
Voltou, né? Então, Beto, só para informar que aqui em Itapecuru faz parte dessa rota, porque durante a construção da termoelétrica Elecdó, aqui próximo à Miranda, houve uma grande explosão de hospedagem por parte de chineses, alemães, que vieram para cá, que eram os engenheiros. E aí foi possível construir um hotel 3 estrelas aqui de excelência. Tem uma rede de hotéis muito boas aqui na cidade, por causa das festas sazonais. E convidar o Maranhão Destinista, em nome do Paulo Montanha, para conhecer aqui também, cadastrar. E na próxima sexta-feira tem mais uma opção que a gente vai trazer aqui na programação do Centro Amanhã. A todos um ótimo final de semana. Dita Pé Curumirim. Adeus, pessoal.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, com informações ao vivo, mostrando o turismo lá na região. Então eu vou chamar rapidamente, o Paulo Montanho já está pronto. Temos uma matéria também que mostra o crescimento do turismo no estado do Maranhão, e isso é evidente, em 2025, e projetando já o turismo para 2026. Pedi ao Paulo Montanho para segurar só um minutinho, a gente vai a um rápido intervalo e já volta conversando sobre esse assunto.
Estamos apresentando Central Manhã.